Muito bem, olá você, tudo de bom? Estamos chegando para mais uma de nossas edições aqui pelo vozdecaxias.com.br. Por aqui seu grande amigo Edinho Soares. Que felicidade de nós estarmos juntos para seguir pautando, deliberando, falando sobre os mais variados e diversos temas, abordando as mais importantes temáticas relacionadas às informações e aos assuntos que você gosta de ouvir, gosta de sempre estar conectado. E claro, aproveitando muitas vezes, né, conhecimentos voltados à sociologia, conhecimentos voltados à gestão pública, conhecimentos adquiridos na caminhada, né, na jornada de construção de saberes e passando todas essas informações a você para que você possa ter todo esse entendimento e, além de obter todo esse entendimento, poder ainda, né, também ficar por dentro e a partir daí construir, né, uma fonte sólida de generalizações, de pensamentos que você possa utilizar como apoio, subsídio, esses entendimentos, esses conceitos, para poder ajudar você a ampliar sua base de fala, de raciocínio, de análise. Quando você está nos grupos de amigos, né, deliberando, conversando sobre assuntos de senso comum, você possa utilizar os conhecimentos adquiridos e fazer um olhar mais racional, um olhar mais crítico, né, poder observar o que realmente estão falando como fundo de verdade e o que realmente está se falando que não é tanta verdade assim, é mais senso comum, mais pessoas falando, né, muito genérico sobre um determinado assunto ou um conceito, né, no qual eles criaram sobre um determinado assunto. O assunto de hoje é bem interessante, tá? O assunto de hoje eu tenho certeza que você vai gostar, é uma tese que eu vou estar trazendo para você aqui e você, a partir desta tese que vai ser trazida aqui, você usa ela como ponto de apoio, né, para você utilizar como embasamento em todos os seus raciocínios, né? Aí você pega e usa. Você vai pegar essa tal tese, né, e você vai absorver esse conhecimento, e esse conhecimento vai servir para você, com certeza, fazer diversas análises, diversas reflexões, diversas formas e fontes de pensamento. Você vai poder usar isso como um plano de fundo para tentar entender a complexidade, né, e o modus operandi, tanto das cargas filosóficas, né, que são incorporadas a um país, a sua filosofia mater, né, a sua filosofia mãe, como também, né, as suas origens mentais religiosas, vamos dizer assim, né, ou filosofia religiosa, que vão criando uma série de fundamentos, né, de estruturas fundamentantes, conceitos fundamentais de um determinado grupo social. Eu posso destacar aqui para você, né, nós que vivemos aqui na porção oriental, no chamado Novo Mundo, nós, quando olhamos, por vezes, o lado oriental, né, para lá do Velho Mundo, para lá da Europa, né? Nós olhamos muitas vezes regiões da Ásia, principalmente nós olhamos a China, nós olhamos, né, olhamos aquela região da Índia, olhamos Mongólia, olhamos toda aquela região, né, aquela região do sul, né, da Ásia, né, que tem uma característica muito diferente, né, de fenotípico, né, daquelas pessoas de lá. Você vê que as regras são totalmente diferentes, né? Quando nós olhamos ali, nós olhamos para cá, a África, nós olhamos o Oriente Médio, nós vemos as ideologias, né, impostas, né, impostas pela religião islâmica, né, que trazem um traçado totalmente diferente de forma de visões, métodos de vida, formas de ver, de analisar, de encarar, né, questões como família, como relações, né, a relação da criança no seu nascimento, formas de ensinamento, ensinança, traz um cabedal totalmente diferente do que nós estamos aqui. Então, a gente fica sempre aquele olhar dos nós e dos eles, né? E eles de lá também, nós e eles. Então, cada um olhando dentro do seu crivo, julgando que o que tem como seu vértice de entendimento ou vivência é o melhor, né? E isso vem simplesmente fundamentar que nós vivemos dentro de estruturas sistemáticas, né? Estruturas de sistemas criados. Nós sempre temos dentro de cada um de nós um sentimento de naturalidade. O que é o sentimento que eu quero dizer para você, o sentimento de naturalidade? Que as coisas estão dentro de uma ordem natural da vida, né? Das coisas, né? Está tudo arranjado dentro de uma ordem natural, está tudo arranjado dentro de uma ordem divina, né? Uma ordem em que Deus quis organizar, quis arrumar, e na verdade não é bem assim. Tudo está embasado num conjunto de filosofias do passado, arraigado com arte, arraigado com cultura, principalmente cultura, acho que a cultura generaliza tudo já aqui, e que vem se traduzindo ao longo de um determinado determinado tempo no núcleo ou na célula daquele povo, né? Nas células mentais entranhadas nos conceitos daquele povo, vem se traduzir os seus arranjos, né? De defesa, suas filosofias, suas crenças, seus modos de viver. E quando a gente olha, né, a gente consegue observar e entender isso entre os povos, a gente vê as suas distinções, os quantos povos são distintos, né? Você já viu para falar, né, do lado islâmico, né, dos lados islâmicos do Oriente Médio, eles têm todo um conceito diferenciado da alimentação, né? O mercado halal tem todo um conceito, né, diferente. Nós, do lado aqui ocidental, nós não temos muito esse olhar, né, para a questão do animal. Vamos lá, batemos o animal vai para dentro de um frigorífico, passa todo pelo processo de industrialização, sai do outro lado embalado e você pega a carne no supermercado e vai comer. Né? Tem povos que não, tem que ter um rito, uma ritualística de purificação desse alimento. Né? Tem que ter todo um ritual, toda uma ritualística. Né? Tem que ter lá a companhia, né, de uma pessoa de ordenamento mais sacro, né, mais santificado, que essa pessoa, me fugiu o nome dela, um sacerdote, vamos botar assim, né, mas me fugiu o nome específico da pessoa, que ela fica lá acompanhando. Eu vou deixar ali na descrição para você, ali nas descrições da postagem vai ter o nome dessa pessoa, né? E ela fica lá fazendo todo um inspecionamento, todo um processo de santificação, né? De purificação, de observação, de como é que está sendo o ritual de morte desse animal. Né? Tem toda uma ritualística ali, Então, para você ver que essas são características desses povos, né? Que vêm fundamentado e instrumentado. E eles julgam aquilo no olhar deles, que é a estrutura natural provida de Deus. E quem pensa fora da caixa é como se fossem os pagãos, né? É como se fossem os gentios. Lembra dessas passagens, né? Que oriundas dos períodos narrados e descritos pelos evangelistas, né? Que havia assim, um debate muito grande entre os evangelistas se a palavra cristã, a palavra que Cristo tinha deixado de salvação, de amor, de bondade, ela deveria ser levada aos povos gentios. Gentio era uma forma de dizer, por assim dizer, aos povos bárbaros, aos povos que eram diferentes dos entendimentos filosóficos e conceituais que eles tinham. Vamos levar para eles que endeusam os diversos santos, eles que têm diversos deuses, diversos valores. Será que é nosso dever levar para fora de tudo isso? E aí vem Paulo de Tarso e leva, né? Paulo de Tarso carrega e leva para longínquo com essas palavras, passando por locais, fazendo pregações e levando. Então, para você ver que tudo isso, né, estrutura muito bem o pensamento que nós vamos estar trazendo hoje para você. Aí você vai dizer, o que nós vamos tratar sobre assunto com você? O assunto de hoje, aproveitando esses ganchos todos, é para nós tratarmos de um fato que aconteceu nessa terça-feira, que é a visita, né, do Flávio Bolsonaro, que está fazendo uma visita a Donald Trump, né? Está fazendo essa visita a Donald Trump. E nessa visita, né, na ideologia dessa visita, a gente não vai tratar da visita e nem do fato, vamos tratar da ideologia. É sempre esta a venda de que o Brasil tem de viver esse sonho americano, né? A ideia de que as ideias americanas, a ideia de liberdade, essas ideias conceituais, elas têm que ser aplicadas aqui no Brasil. E, inclusive, isso gera, é o maior debate político do nosso país. É o que gera hoje a polarização, é que hoje gera os versos de ideias polarizadas. Eu quero deixar bem claro que aqui nós não estamos falando em política, nós estamos falando em tese, em análise social, tá? Deixar bem claro para você, porque eu sei que agora o caldo engrossa. Agora o caldo engrossa, as pessoas começam a tomar lado aqui. Mas o objetivo é nós olhar tudo isso e questionar. De verdade, pense com carinho, de verdade, o Brasil conseguiria incorporar esses valores em sua nação? Olha a pergunta que eu estou fazendo para você. Dá uma meditada, uma refletida. Analise o país, olha pelo teu prisma do teu olhar empírico, né? Dentro dos arranjos conceituais que tu tem. Não precisa nós sermos aqui pessoas estudadas e eruditas em determinado assunto, né? Não precisa se apegar a esse detalhe. Mas olha para fora e pergunta para ti, tem como trazer esses valores e fazer esse espírito do puro, mais essencial, puro e essencial capitalismo se fazer presente aqui no Brasil? Ok? Refletiu? Refletiu, pensou? Indiferentemente da sua resposta, hoje eu estou aqui para dizer para você que é muito difícil, muito difícil. Precisaria de um trabalho árduo por diversas e diversas gerações para poder incorporar estas mudanças. E mais, nós precisaríamos de um choque cultural violento, choque cultural violento, que viria chocar com os valores da sociedade brasileira nos dias de hoje. Praticamente, eu digo para você, não posso falar impossível, porque nada é impossível, né? Mas a porcentagem disso ocorrer é muito difícil. E nós, se caso tentarmos, tivéssemos a ousadia de 200 milhões de pessoas concordar em caminhar nesse sentido, porque tem que haver concordância coletiva para isso, né? Caminhar nesse sentido, nós precisaríamos de algumas gerações para poder eliminar tudo isso e poder aí sim viver as ideias, né? Aquelas ideias que estão sendo incorporadas lá. E tudo começa na formação, nas suas ideologias de pensamentos religiosos, filosóficos, que geram seus conceitos, né? Seus conceitos de primazia, né? Seus conceitos fundamentais, os seus conceitos que fundamentam, que estruturam o pensamento primordial de um determinado povo. Primeira coisa, quais são hoje, né? Como que hoje o Brasil é visto para o grande globo e como nós brasileiros nos vimos? Nós nos vimos o Brasil dos queridos, né? O Brasil daqueles que têm bondade no coração, daqueles que estão sempre de braços abertos, uma pátria acolhedora, né? Aqui é o Brasil acolhedor, o Brasil que acolhe as pessoas, o Brasil da felicidade, o Brasil do carnaval, aquele povo que se diverte, né? Aquele povo que é feliz, o Brasil da pobreza, mesmo sendo pobre é divertido, né? Tem esses valores, não tem? Tem. Não tem esses valores de que nós devemos ser humildes e que a humildade se retrata à pobreza? Não tem esses valores dentro do nosso pensamento brasileiro? Tipo assim, ó, nós devemos ser humildes, nós não devemos almejar grandeza, não devemos almejar a ganância. A ganância, né? O ter muito além das capacidades, esse apropriar-se, esse ter, vai contra as regras e as leis de próprio Jesus Cristo, né? Das próprias leis cristãs, que dizia, né? Para que nós tivéssemos somente o essencial, somente o necessário. Não tem esse pensamento? Vai dizendo se não tem. Agora eu digo para você, com esses pensamentos arraigados no coração do brasileiro, né? O brasileiro hoje, bem sinceridade falando, pode perguntar para quem tu quiser. As pessoas almejam ganhar mais, mas tem pessoas que nem sequer querem tocar no assunto de dinheiro, querem falar de valores e se assustam quando falam que eles devem almejar ganhar mais. Não, não, eu não penso assim. Eu não sou ganancioso. Eu só quero ganhar para viver. Não é o que falam as pessoas. Então nós temos incrustado na raiz da tessitura filosófica do Brasil um pensamento de pequenez. Nós temos incrustado esse pensamento. Agora eu quero dizer para vocês, como nós vamos almejar, querer ser e viver a ideia capitalista americana? Não vai dar certo, porque a ideia, as bases de princípios da ideia do capitalismo são diferentes das ideias que nós temos inculcados aqui. São dois povos diferentes, duas culturas diferentes. Nós recebemos uma vertente muito, muito forte católica, né? Na sua base, na sua origem de formação católica, que veio com um berço muito profundo da Itália e com influência sobre Portugal. Veio muito grande para nós aqui. Inclusive, nós tivemos jesuítas que percorreram o nosso país inteiro, né? Que percorreram de cima a baixo. Nós tivemos uma formação no início, a escola brasileira eram conventos, eram locais de conventos que foram fundamentando e fundando esses pensamentos estruturais. Até pouco tempo atrás, hoje eu estou com 45 anos, duas ou três gerações atrás das minhas, estudar em colégio de padres era a maior riqueza do mundo, ou era o único acesso que se tinha para ter a escola. Então, quais são os valores que lá foram passados? Foram passados essas essências, esses valores. Agora eu te pergunto, O americano viveu esses valores? Não viveu. O americano teve contato com a ideia cristã? Não teve. As ideias cristãs, né? Inclusive um grande trabalho que você deve conhecer de Max Weber, que ele fez uma publicação incrível, ano de 1904 e 1905, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. É um estudo e que foi identificar as características do povo americano e as características que foram estudadas no povo americano mostrou por que que o americano tem o espírito de liberdade, o espírito de capitalismo entranhado dentro de si. O trabalho, né? A ideia de trabalho como dever, a organização metódica de dinheiro, de negócios, né? Essa ideia de rejeição, a rejeição do que tudo que é banal e não e combater os desperdícios, né? Um acúmulo degenerado de ostentação e reinvestindo continuamente para poder crescer. O Brasil não tem isso. Nós não temos isso. Nós é nos passado que nós devemos ser humilde. Mas a palavra humilde traduzido como pobreza, né? Traduzido nas suas entranhas como pobreza. Então o Brasil, nós como brasileiros, nós não temos esses pensamentos encravados, né? Porque o que acontece? A ética protestante americana, ela é baseada no calvinismo, né? Que a ideia de calvinista que era um ponto, né? Era um ponto aonde nós, né, o destino da alma estava selado por Deus, né? Estávamos já predestinados às grandezas, que nós tínhamos, né, uma vocação, um trabalho secular, um chamado dentro de nós, aonde que a riqueza que era gerada pelo nosso trabalho, nossa disciplina, todo o que nós fazíamos de esforços, éramos vistos como uma ordem divina. Que o homem na terra deveria refugir riqueza, refugir multiplicação, assim como o milagre da multiplicação, multiplicar infinitamente, de forma infinita, né? Eu ia usar uma palavra que não consegui vir à minha mente para poder falar para você, né? Infinitesimal, errei a palavra, mas era mais ou menos isso que eu queria dizer. E aí que acontece o quê? E nós não temos isso em nós, né? Nós não temos esses valores dentro de nós, né? Hoje, dentro de nós, a ostentação para nós, não parece que nós estamos vivendo em pecado quando nós estamos ostentando? Não parece que quando nós tenhamos um pouco mais de possibilidade, a gente se sente sujo, imoral? Porque esses valores foram colocados dentro de nós. Esses valores são diferentes dos valores de lá. Então, o que acontece? O capitalismo se consolida na visão de Weber, descartando, né? Descartando valores de pequenez, mas e colocando sucesso como atributo de divindade. Então o sistema, né, torna-se uma estrutura mecânica racional que passa a ser autossustentável, aonde as pessoas nascem e são obrigadas, né? Não é obrigadas, são trabalhadas para viver sobre uma lógica de produtividade constante. Então você para você analisar como o americano produz além das necessidades. Como o americano está produzindo avidamente e acha que tem que seguir produzindo, né? Você vê hoje, você já viu hoje a escola McDonald's ao redor do mundo, como é que a escola McDonald's atua, né? Que você tem que começar lá por baixo, mas é teu dever chegar à gerência, é teu dever chegar às cavidades mais altas. Você tem um plano, né, de trabalho que você começa das pontos mais baixos e vai subindo. Você deve ter visto em filmes americanos que mostra que você começa numa companhia, você começa como um júnior, né? Um júnior, e você deve terminar como sênior ou como presidente daquela companhia, porque você tem que trabalhar arduamente final de semana, você tem que trabalhar horas a fios para você galgar o sucesso, o luxo e merecer e agradecer a Deus, fazer isso como um ato de gratidão a Deus. Isso é divino aos olhos do Pai. Você nascer nu, né? Nu, desnudo, nu, sem nada, sem provisão, e encerrar a sua vida com diversas provisão em agradecimento e honra às coisas que o Pai oferta na terra. Isso é a visão, isso está entranhado na visão americana. Então, quando o americano olha, quem pensa diferente de tudo isso, ele grita aos olhos. Quando as pessoas olham, né, quem não tem receio de ver dinheiro, né? Fala para as pessoas, pergunta uma pessoa, o que você acha do dinheiro? Tem famílias que não gostavam nem de tocar no assunto de falando sobre dinheiro, porque parece algo sujo, parece algo ser algo imundo aos olhos dos brasileiros. Então, diferente do que os americanos falam. Você nunca viu nos filmes americanos, quando as pessoas falam do dinheiro, eles falam com amor, né? Ah, dólar, 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 dólar. Não sei se você assiste aqueles programas que passam na televisão, nos canais fechados, que tem um programa muito característico que fala sobre pessoas que vão fazer lá as compras dos contêineres fechados, de coisas que as pessoas abandonam e deixam para trás. E aqueles abrem-se o contêiner, aí no abrir o contêiner lá dentro tem as relíquias, né, as coisas que eles podem vender. E aquilo muitas vezes dá prejuízo e dá lucro, a maioria das vezes dá lucro. E quando eles abrem aqueles contêiner, ele vê que aquilo vai dar lucro, eles pulam, eles vibram agradecendo e gritando dinheiro, 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 dinheiro. Eles falam dólar, né? Dólar, 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 dólar. Cara, a pessoa que vê isso aqui no Brasil, assim como eu vi, talvez você tenha visto, não te dá um choque, meu Deus, esses caras amam dinheiro acima de tudo. Eles amam aquilo lá, esse papel, acima de tudo, fazem um esforço descomunal para esse papel, porque está entranhado nessa filosofia. O diferente do Brasil: paz, amor, bondade, humildade, aceitação. Aceita que é assim, né? Tendo para viver, tá bom. Não é o que falam na filosofia? Ó, tendo para viver, tá bom. Não, mas como é que você tá? Tô levando a vida, agradecendo a Deus, tô bem. Tô levando, tá bom demais. Tá bom. Então esses são os valores que estão entranhados em nós. Nós temos, por vezes, dentro de nós, pensamentos de aversão contra o enriquecimento, contra o crescimento. Diferente do americano, que tem como meta e objetivo o ter, o crescer, o multiplicar, o sempre, nunca ter um, sempre ter mais de um, né? E multiplicar e produzir. Você vê hoje como é que é a produção americana, é frenética, né? Então, ou seja, assim como a nossa filosofia é diferente da filosofia chinesa, que está incorporando, que foi trabalhado longamente. Eles passaram gerações trabalhando isso, que hoje colocaram valores de que o trabalho é digno. E mais uma, eles não trabalham pela família, né? Eles trabalham pela China. Eles não trabalham pelo próximo, eles trabalham pelo engrandecimento da China, porque a China são todos eles. Eles foram trabalhados, a mente olhando que a China é a grande casa. E não deixa de ser, porque somos todos coletivos, né? E dentro da coletividade, ter um senso de nação, de amor à nação, nacionalismo puro, sem o máximo, afastando de doentismo, é o que faz muitas vezes prosperar uma nação. Porque eu sabendo que o bem do meu vizinho, dos filhos do meu vizinho, é o bem da minha família também, né? Mas enfim, encerramos por aqui. Eu espero que tenha servido de base estruturante para os teus pensamentos. Não fica só no que eu falei, meu irmão. Vai atrás, pesquisa, aproveita essa rede social que é imensa, que você pode pesquisar. Mas pesquisa coisa séria, né? Para você buscar mais informações. Eu agradeço o seu carinho. Encerro por aqui mais uma de nossas edições aqui do nosso Sociologia do Cotidiano, com essa análise para você.